Domingos Paciência, Pedro Azevedo, bem-vindos a mais uma Tertúlia Bola Branca. Esta edição após uma jornada de margem mínima. As quatro equipas do topo da classificação da Primeira Liga venceram os desafios, todos por um golo de diferença. O último a entrar em campo foi o Benfica, venceu na Madeira, terreno difícil, venceu o Marítimo por 2-1. Esteve a perder, deu a volta, mas a pergunta, Domingos, bem-vindo. Benfica regressou às vitórias, mas está a convencer?
Olá, boa noite, Sérgio. Convencer, convence pelo resultado, porque o jogo em si não foi um jogo fácil e começar a perder dentro do mesmo contexto que tem acontecido este Benfica, que é com erros dos defesas,
mais um de Otamendi, né?
Sim, mais um de Otamendi, portanto acaba por ser um erro que compromete a equipa, já não é a primeira vez, mas a verdade é que o Benfica consegue dar a volta, mas num jogo difícil. É verdade que há ali muitos lances que deixam muitas dúvidas em relação à sequência, ou melhor, o que está para trás antes dos golos, mas a verdade é que o Benfica ganhou e acabou por dar a volta ao resultado, mas não quer dizer que o Benfica tenha tido um rendimento que se possa dizer que foi um resultado tranquilo e uma exibição bem conseguida, porque não o foi. E volto a referir mais uma vez, o Benfica acho que tem demonstrado nestes últimos jogos, problemas defensivos e que hoje poderiam ter comprometido a equipa.
Pedro, sobretudo erros defensivos no Benfica que podiam ter comprometido este jogo. Ainda não foi o jogo, neste regresso às vitórias, ainda não foi o jogo em que o Benfica mostrou ser aquela grande equipa dominadora que todos os adeptos do Benfica esperam.
Eu hoje acho que o Benfica tem uma grande atenuante e que tem a ver com o péssimo relvado do Estádio dos Barreiros. O Marítimo tem dimensão a mais para relvado a menos. O relvado é muito fraco. É um péssimo relvado e é impossível praticar bom futebol num relvado desta qualidade nos Barreiros. Eu acho que em termos de resultado, o Benfica dá uma boa resposta às duas derrotas seguidas na Liga. Teve uma boa entrada no jogo. Essa boa entrada foi traída com um erro de palmatória de Otamendi, mais um neste caso. Mas o Benfica acabou por ser mais forte do que o adversário em todos os capítulos do jogo. É verdade que o segundo golo é precedido de falta, há um erro de arbitragem, que acaba por ser decisivo neste desafio.
Como dizia Domingos.
Exatamente, mas o Benfica teve mais bola, teve mais cantos, esmagou nos cantos 12-1, mais remates, mais oportunidades, teve domínio territorial. O Marítimo arriscou muito pouco.
Arriscou quase só no fim, não é?
Aos 85 minutos, quando esteve a perder desde os 51, não se percebe muito bem este corpo letárgico que foi a equipa técnica do Marítimo ao longo da segunda parte. A parceria no Benfica, a parceria Walschmidt-Seferovic não é a mesma de Walschmidt-Darwin Núñez. O meio campo não teve Tarabt e acabou por ser Pizzi em zona interior a fazer esse papel, acabou por marcar um golo. Cebolinha fez uma boa exibição, acabou por ser decisivo neste desafio, foi do melhor que vimos de Cebolinha, num movimento muito parecido com aqueles movimentos que ele fazia no Grêmio, e ainda houve tempo para dar 20 minutos a Gonçalo Ramos, depois de também ter dado Jorge Jesus 20 minutos a este jovem avançado no jogo da Escócia, depois das críticas do jogo da Taça. Digamos que foi uma exibição QB do Benfica, e com essa forte atenuante, termino como comecei, deste relvado do Estádio dos Barreiros ser um relvado de facto muito difícil para a prática do futebol.
Já agora, Domingos, duas notas, tendo em conta aquilo que o Pedro está a dizer, relvados assim na Primeira Liga seriam naturalmente escusados. E o que dizer deste Marítimo super defensivo, por vezes resulta, como resultou no Dragão, mas enfim, não torna o futebol muito, muito apelativo.
Sim, é verdade que tem havido várias críticas em relação não só ao Marítimo e também por vezes às outras equipas. O Lítio Vidigal tem sofrido um bocadinho na pele estas situações por parte de alguns colegas. É evidente que isto não abona em nada a favor do futebol, mas isto infelizmente já vem acontecendo há uns anos. Eu lembro que a primeira vez que comecei a ver este tipo de situações foi no Boa Vista, e salvo erro também com o Lito Vidigal. É injusto estar a dizer isto, mas o Lito tem sofrido um bocadinho na pele aquilo que tem sido este tipo de análise por parte dos colegas, os seus colegas, treinadores, mas não é bom para o futebol. Realmente, quem procura um espetáculo, quem procura um bom jogo, já não basta, como disse o Pedro, a questão dos relvados, como aconteceu na Madeira, como aconteceu também nos Açores, já para estragar um jogo de futebol, ainda por cima, estas paragens, então é que fica um jogo frio e um jogo desagradável.
Já lá vamos ao jogo dos Açores, do Futebol Clube do Porto, mas temos que falar do líder, o Sporting, que cimenta a liderança após vitória em casa sobre o Moreirense, também por 2-1. Domingos, apesar da vitória, a espaços a defesa do Sporting passou por momentos de alguma dificuldade. O Moreirense de César Peixoto conseguiu expor essas fragilidades defensivas do Leão, digamos assim, conseguiu mostrar que o Sporting tinha algumas dificuldades defensivas?
Sim, Sérgio, o Sporting é uma equipa que está confiante, eu diria muito confiante, em relação ao que é o meio campo à frente, está muito confiante. O Sporting se joga com um bloco mais subido, porque assim o obriga a equipa, pela a criatividade que tem e a juventude que tem, é uma equipa que quer chegar mais e muitas vezes às zonas de finalização. Por vezes os jogadores, o aspecto defensivo, o setor defensivo, sofre um bocadinho com isso. E quando a bola é jogada na profundidade, eles têm grandes dificuldades em recuperar. Sofreram um golo assim contra o Moreirense, acabou por ser um autogolo, é verdade, mas isso tem sido as debilidades que a defesa do Sporting tem mostrado. Eu não sei se o Sporting a continuar assim no primeiro lugar, se no mercado de inverno, se irá ao mercado procurar um central ou dois centrais para dar mais consistência àquela defesa. E aí sim poderemos ter um Sporting mais forte, na minha opinião.
Pedro, o Sporting já jogou com o campeão em título, o Porto, empatou em casa 2-2, num jogo que até foi, em boa parte do jogo, por vezes superior ao Porto, mas falta ainda um jogo mais difícil para que o Sporting nos possa convencer que está no bom caminho.
Eu acho que este jogo do Sporting não entusiasma ainda. Este jogo foi um jogo quase sempre desinteressante, mas o Sporting teve um triunfo justo. Eu não me lembro de uma defesa do guarda-redes, Adam, ao longo do desafio. O que é elemento diferenciador neste Sporting neste momento chama-se Pote, Pedro Gonçalves. Foi a quarta vez que bisou, já tinha bisado nos jogos com o Santa Clara, com o Tondela e com o Vitória de Guimarães. De assinalar também o contributo das valências dos jogadores como Nuno Santos e Palhinha, mas Pote marcou dois golos, ainda atirou de chapéu à barra.
Podemos dizer que é já a contratação do ano?
É de facto o grande destaque deste campeonato, líder dos melhores marcadores, e é, digamos que, a contratação mais acertada nos clubes grandes, Pedro Gonçalves, que já se evidenciava no Famalicão na época passada, mas pelos vistos só o Sporting é que teve esse dom de ir buscar este jogador. O golo do Moreirense foi feito por Neto na própria baliza, o Sporting reagiu e empatou, e depois o jogo foi um pouco monótono. Eu acho que tem a ver com alguma pressão que este Sporting está a acusar para segurar o primeiro lugar com esta distância em relação à concorrência. Sublinhe-se, e este acho que é um aspecto importante, sobretudo no plano mental, que foi a segunda reviravolta do Sporting em Alvalade e no campeonato. Já tinha assinado uma frente ao Gil Vicente, e estas reviravoltas para uma equipa que vai à frente e que tem de correr atrás do resultado e dar a volta ao resultado são estímulos importantes para o futuro.
Nota para Pedro Gonçalves, Domingos, pergunta também se é para ti já a aquisição deste arranque do campeonato, se é já a aquisição do ano.
Sim, eu concordo com o que o Pedro disse e estou-me a lembrar que espero que o Sporting não viva do Pedro Gonçalves como viveu do Bruno Fernandes no passado. Sim. Mas é o jogador que faz a diferença neste momento, mas acredito que este Sporting ainda pode melhorar e tem jogadores para isso e tem tempo para isso também. Mas é verdade que este Pedro Gonçalves começa a fazer a diferença muito pela qualidade, pelos golos, mas se ele faz aquele segundo, aquele lance em que manda a bola à trave, seria um golo da jornada e um golo para a história, não é?
Por falar em golo para a história, golo da jornada será eventualmente domingos o de Luís Dias nos Açores, golo que garantiu a vitória do Futebol do Porto, lá está, também pela margem mínima, frente ao Santa Clara, 1-0. Vamos então falar desse golo. Era um golo que merecia público nas bancadas, Domingos.
Sim, aquele golo levanta um estádio, não haja dúvida que é um golaço. A bola a vir para trás, ele todo no ar, eu tive a oportunidade de comentar, não é um golo de bicicleta, mas é um golo muito acrobático, de difícil execução, e mesmo a própria queda dele também acaba por ser um bocadinho mais sem noção do espaço, porque ele ali apostou tudo. Num jogo onde estava muito vento, exato, ele realmente voou alto.
Não terá sido pelo vento, terá sido mais pela capacidade de Luís Dias, mas foi um jogo, Domingos, circunstâncias muito difíceis, devido, lá está, ao vento intenso. Pareceu um jogo em que o Porto nunca esteve efetivamente seguro. Poderá o Porto justificar esta situação com o facto do cansaço pós-Champions, ou está ainda a faltar alguma coisa a este Porto, Domingos?
Não foi um jogo bonito. O Futebol Clube do Porto, por exemplo, no jogo em Paços Ferreira, onde tinha perdido a última vez quando se deslocou, fez um melhor jogo do que o que fez agora no Santa Clara. Este jogo está no meio de dois jogos de Liga dos Campeões, com pouco tempo de recuperação, com um relvado difícil, com muito vento, mas a verdade é que não foi um jogo bonito, mesmo pela estratégia adotada pelo Santa Clara a jogar em casa. Acho que também não foi a melhor estratégia, e acaba por ser um jogo sem grandes oportunidades, um jogo com muita pouca ligação, pouco atrativo, e como dissemos, e bem, a única coisa que de bom aconteceu naquele jogo é o golo que acontece, mas a verdade é que quer uma equipa, quer outra, não proporcionaram um grande espetáculo. O Porto, é verdade, por mais cansaço, é natural, a gestão do cansaço, sim, primeira parte difícil, segunda parte podia-se ver um Porto diferente, mas também isso não aconteceu. Portanto, acho que, e também se calhar agora com um jogo agora a contar com o Manchester City, também os jogadores parece que não no inconsciente ou no subconsciente deles existe também um jogo da Liga dos Campeões na terça-feira, não?
Pedro, a sensação é que sempre que o Porto joga fora dá, parece ter alguns sinais de insegurança. Por que razão o Porto não está a conseguir controlar os jogos, sobretudo quando joga fora? E parece que foi este o caso frente ao Santa Clara.
Eu acho que neste jogo o grande adversário do Porto foi a fadiga dos jogadores. Foi de facto um espetáculo muito pobre, como disse o Domingos, foi um jogo muito fraco, mas de parte a parte, o Santa Clara também jogou muito pouco, e a exceção foi esse grande golo do Luís Dias, que é de facto um golo fantástico, apontado pelo jogador colombiano. As atenuantes, há pouco eu falava das atenuantes do Benfica no jogo da Madeira com o Marítimo, o mau estado do relvado. Eu aqui acho que o Porto também teve muitas atenuantes. O vento, um vento intensíssimo, o estado do terreno também fraco e muita chuva acabou por não ajudar nada ao Porto, que vinha de uma recuperação de menos de 72 horas relativamente ao jogo com o Marselha. Eu acho que se o Porto não tivesse ganho em Marselha e as contas da Liga dos Campeões não estivessem tão facilitadas como estão, eu acredito que Sérgio Conceição rodaria a equipa em Ponta Delgada para apostar as fichas todas e mais frescas no jogo com o Manchester City. Como um ponto basta para seguir para os oitavos de final da Liga dos Campeões, o Sérgio Conceição apostou no 11 principal com o Santa Clara, dando prioridade ao campeonato. A única alteração foi Taremi no lugar de Marega. A aposta resultou em termos de resultado final. Foi uma vitória agónica, é verdade, muito difícil, mas o Porto conseguiu o seu grande objetivo, que era ganhar o jogo. Eu não me lembro, só em nota de rodapé, eu não me lembro de um jogo em que o Futebol Clube do Porto fez apenas 4 remates em 90 minutos. De facto,
na segunda parte, recordamos-nos apenas do lance de Otávio, com um remate com a bola a passar muito perto da trave. Tirando isso, não há grandes oportunidades para o Porto.
4 remates em 90 Exato. Minutos. Por aqui se vê também a fadiga que a equipa acusou no jogo e a qualidade de um jogo que não foi um jogo conseguido e em que o resultado foi muito melhor do que a exibição.
Continuamos pela margem mínima, também o Braga venceu o Farense em casa 1-0 apenas. Certo, Pedro, é que o Braga, quase sem ninguém dar conta, será cada vez mais evidente que os minhotos vão intrometer-se nas contas do título.
Eu acho que tudo vai depender do comportamento de Porto, Benfica e Sporting. Sim. Eu acho que o Braga está para este campeonato como o Boa Vista estava no campeonato de 2000-2001. Ou seja, é verdade, foi campeão na altura, mas o Braga está exatamente à espera daquilo que o Boa Vista também esperou nesse campeonato, de que tropeçassem os crónicos candidatos. Nesse campeonato eu recordo que o Porto falhou em momentos decisivos e o Benfica e o Sporting tiveram campeonatos muito fracos que também, enfim, de certa forma, ajudaram a esse título alcançado pelo Boa Vista, que alcançou com todo o mérito, assinale-se. eu acho que o Braga está para este campeonato à espera disso, à espera dos escorregões dos três grandes favoritos, com mais orçamento, com mais meios, com mais jogadores, mais plantéis, tanto os três grandes, mais o Benfica e o Porto do que o Sporting, naturalmente. E vamos ver, o próprio Carlos Carvalhal diz no fim do jogo de ontem, diz que é jogo a jogo, não vai assumir candidatura nenhuma, e acho que está no bom caminho, porque o Sporting de Braga tem de esperar jogo a jogo, jornada a jornada, a ver o que vai dar este campeonato.
Domingos, ao fim de tantas tertúlias bola branca, o Pedro Azevedo começa a admitir que o Braga pode lutar efetivamente pelo título.
Mas em quarto lugar na pole position, em quarto lugar, atenção.
Não, eu entendo, eu compreendo o Pedro e estou de acordo com ele. Realmente vai depender muito daquilo que é o nível do Sporting, do Porto e do Benfica que possa apresentar em termos de rendimento e em termos de consolidação de equipa. É evidente que o Braga pode também correr por fora, mas não nos podemos esquecer que o Braga também tem tido jogos, às vezes, menos conseguidos. Estou-me a lembrar que o Santa Clara, em casa, que perderam ainda ontem para ganhar o jogo, também foram umas dificuldades muito grandes. Portanto, é natural que este Braga ainda precise de melhorar. A única diferença aqui que eu acho nestes quatro, é o Sporting, que não tem competições europeias e pode gerir a equipa. O Braga pode também ter esse problema. O Braga também pode ter esse problema da questão da Liga Europa, ter que fazer a gestão e haver alguma irregularidade no seu jogo, não é?
Vamos então avançar rapidamente para as competições europeias. O Domingos, o que é que nos dizem estes jogos da Primeira Liga para a jornada europeia que vem aí? Porto City na Champions, Benfica Lech Poznan e AEK Braga na Liga Europa. O que esperar destes jogos?
Do Porto, sabemos que acho que aquele resultado em Manchester não ficou de maneira nenhuma de bom sabor ao Futebol Clube do Porto, por aquilo que fez e por aquilo que foi o jogo.
Como portanto, uma péssima arbitragem também, lembro.
Sim, também, por isso mesmo. Há alguma injustiça, acho que isso foi o que aconteceu. Eu acho que, de uma forma geral, acho que Braga, Porto e Benfica vão conseguir o apuramento. O Braga, se calhar, terá a tarefa mais difícil, prontos, porque com esta qualificação, com esta coisa do campeonato também, se calhar é uma equipa que vai sentir mais dificuldades, mas eu acho que as três equipas vão passar.
Pedro, é também a tua opinião?
É também a minha opinião. Acho que o empate do Braga na Grécia com a AEK deve chegar. O Benfica deve ganhar ao Lech, que é uma equipa, de facto, de recursos muito inferiores e que não terá grandes possibilidades no Estádio da Luz e um triunfo grande. O Futebol Clube do Porto tem muitas possibilidades até de ganhar ao City. O City vem cá mais a pensar no Fulham para a Premier League no próximo sábado do que neste jogo com o Porto, tenho a certeza. É grande prioridade porque a equipa já está apurada para os oitavos de final e o Porto ainda pode aspirar ao primeiro lugar. Portanto, eu acho que vai ser uma boa semana esta de competições europeias para as equipas portuguesas.
Muito bem, nesta tertúlia Bola Branca não podemos, claro, esquecer duas figuras do futebol, nacional e internacional, que, enfim, na última semana nos deixaram, Vítor Oliveira e Diego Armando Maradona. Vamos falar de Vítor Oliveira. O que dizer, Domingos? Um treinador que conseguiu 11 subidas à Primeira Liga.
Isso é o que fica realmente na história do futebol, mas mais do que a história que ele marcou no futebol, acho que fica a lembrança de um amigo, de um colega. Eu lembro-me muitas vezes dele e sempre que ele me encontrava, e a mim como outros, era sempre companheiro, como estás. Era uma pessoa que trazia sempre alegria, onde se encontrava, onde quem estava à sua volta. Portanto, foi com grande tristeza que soube da notícia e ver partir uma pessoa que realmente marcava a diferença, mas onde ele marcava a maior diferença era fora do futebol, a forma como estava, os amigos que tinha, e vai deixar muitas saudades e é uma perda enorme para o futebol.
Ainda assim, Domingos, faltou treinar um grande?
Eu não sei se faltou, se ele nunca quis. Eu acho que ele, pelo feitio, pela sua forma de ser e aquele treinador de líder que gostava que fosse sempre ele a mandar e ele a tomar as decisões, se calhar nunca lhe abriram as portas dos grandes porque ele tinha essa personalidade Ele era treinador, era ele que mandava. E se calhar muitas das vezes as coisas não funcionam assim noutros patamares. E se calhar foi esse tipo de personalidade que nunca fez com que ele abrisse uma porta num clube grande. É a minha maneira de ver e a maneira como o conhecia leva-me a pensar que isso foi o que aconteceu.
Pedro, a Vítor Oliveira nunca treinou um grande, mas partiu um dos grandes do futebol português.
Uma referência para a classe dos treinadores. Nunca treinou um grande pelas razões que o Domingos acabou de explanar, que eu subscrevo inteiramente. É uma perda irreparável, é um nome da história e para a história do futebol português. Ele, depois de deixar o Gil Vicente no último verão, disse-me que não treinaria mais. Queria estudar apenas convites para cargo de diretor desportivo. Depois de 11 subidas e de 35 anos no banco, ele, e depois de um trabalho muito positivo na época passada no Gil Vicente, em que reconstruiu uma equipa do nada, o Vítor já tinha 67 anos e entendeu que não deveria treinar mais. Carreira finalizada, obra feita, com marca, com resultados, com uma imagem muito positiva para todos os agentes do futebol. Ele era frontal, ele era construtivo, ele sabia e respirava futebol e para além deste plano profissional, digno dos maiores elogios, eu não posso deixar de abordar o plano pessoal porque foi um dos melhores amigos que ganhei no futebol e deixo aqui a minha homenagem emocionada ao enorme Vítor Oliveira.
Homenagem, sublinho-se esse nome, Vítor Oliveira. Agora, outro nome, também diz tudo, Diego Armando Maradona, gênio, astro, guerreiro, rebelde, até batuteiro, foram muitos os adjetivos para Diego Armando Maradona. Quem era para ti, Pedro? Maradona.
Maradona foi o melhor jogador de futebol de todos os tempos que eu conheci até hoje. E vou ficar por aqui, porque acho que esta frase diz tudo.
Domingos, Diego Armando Maradona, quem foi Maradona para ti?
Maradona, para mim, foi aquele que me levou um dia a sonhar ser jogador de futebol. Pelo aquilo que eu vi ele a fazer, era eu miúdo, e ele alimentou o meu sonho. E para mim foi o melhor jogador da história, e concordo, Pedro, da história do futebol. Um exemplo nos vários aspectos, até pela negativa, porque ele teve essa parte da vida dele, daquilo que um jogador e um ser humano não deve fazer e não deve ter, e ele também foi exemplo nisso, porque
Domingos,
isso também ajuda.
Foi um jogador que te fez sonhar, que te fez querer jogar futebol. A propósito de Maradona, nesta tertúlia Bola Branca, temos o relato de um episódio muito particular. Em 1993, o Porto apadrinhou uma festa de Maradona, já enquanto jogador do Sevilha, um jogo particular na Andaluzia, incluído numa série de encontros destinados a amortizar a transferência do astro argentino para a equipa espanhola. Esta é uma história que nos é contada por Álvaro Faria, ex-editor do Desporto, do Jornal de Notícias, que na altura, na ocasião, falou com Diego Armando Maradona e aquele que para muitos é o deus do futebol, alertava para o potencial de um jogador português. Vamos ouvir.
E ele estava muito bem disposto em relação a nós portugueses, jornalistas, e ele a dar aqueles toquezinhos na bola, com a coxa, com o pé, na cabeça, no braço, não sei o que, andava por aqui fora. Depois, nós estávamos assim a conversar, e diz ele: aqui o Oporto tem um ninho que trata lá pela Tita como tu. Tem grande futuro. Depois ele é que disse: ah, é o Domingos. Ele: sim, Domingos. Ele tinha sempre olhos para esse tipo de jogadores.
O relato de Álvaro Faria, ex-editor de Desporto do Jornal de Notícias. Domingos, com as devidas aspas, qual é a sensação ao saber que Deus falou de ti?
Eu não sabia. Isto é apanhar de surpresa das palavras de Álvaro Faria. Lembro-me dele no Jornal de Notícias. E lembro-me desse jogo também. Tinha 24 anos, 23 anos, acho que é no tempo de Carlos Alberto Silva.
Exatamente.
E realmente lembro-me de ter jogado contra o Maradona. Fico contente. É um orgulho para mim. Como disse há pouco, foi uma pessoa muito importante na forma como eu passei a gostar do futebol. Também fico orgulhoso por ouvir do Deus do futebol, o melhor jogador do mundo, falar isso de mim. É um orgulho enorme e é de mostrar isto aos meus filhos, como é lógico.
Com chave de ouro, com orgulho de Domingos Paciência, começamos com margem mínima, terminamos com margem máxima esta tertúlia Bola Branca. Domingos, Pedro, até a próxima semana.
Boa noite.
Até à próxima. Boa noite.